Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 31 de agosto de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Salário mínimo de R$ 1.067.
E mais recursos para investimentos.
Previsão do orçamento do ano que vem do governo é enviado ao Congresso. Márcia Fernandes.
O orçamento também prevê que a inflação oficial do país fique em 3,2% no ano que vem, menor do que os 3,6% previstos antes.
E você também vai ouvir hoje.
Programa que oferece crédito para microempresários pagarem salários de funcionários, contas e aluguel durante a pandemia, tem aumento de recursos. Caroline Blaut.
Nessa segunda etapa do Pronamp serão disponibilizados 12 bilhões de reais.
O governo vai investir mais de 100 milhões de reais para incentivar empreendedores e ideias inovadoras. Priscila Machado.
A expectativa é apoiar a capacitação de 50 mil empreendedores e criar mais de 1.300 novas startups em todo o país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O governo apresentou hoje a proposta de orçamento para o ano que vem.
A lei orçamentária anual, que precisa ser aprovada pelo Congresso, faz uma previsão de quanto o governo vai arrecadar e estabelece a parcela desses recursos que vai ser destinada a cada área, como saúde e educação.
Em geral, o orçamento prevê melhora na economia com o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país.
O projeto também propõe o novo valor do salário mínimo para 2021.
O projeto da Lei Orçamentária de 2021 foi encaminhado ao Congresso Nacional pelo Ministério da Economia e prevê que o salário mínimo aumente para R$ 1.067, um aumento de R$ 22 em relação ao atual valor de R$ 1.045. Isso porque o governo federal fez a correção segundo a inflação de 2020, que pode mudar até o fim do ano. A projeção é que o Produto Interno Bruto cresça 3,2% em 2021, número que pode aumentar caso sejam aprovadas algumas reformas, como destaca o secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues Júnior.
As reformas implementadas, como é o caso da tributária, que já tivemos, né, um dos seus três braços já enviado ao Congresso, assim como a administrativa, que será encaminhada a reforma administrativa, ela tem efeitos sobre a economia. Então, e a economia pode responder com ganhos de produtividade, certamente, em particular com a tributária, que tem um alto impacto sobre crescimento do PIB potencial. Com esse maior crescimento, nós teremos um aumento da receita primária sem ter aumento da carga tributária, que é uma outra premissa que trabalhamos.
O Ministério da Economia destacou que o orçamento respeitou o limite do teto de gastos e foi construído de forma conservadora, transparente e com respeito às regras fiscais. Dentro dos valores destinados ao Poder Executivo, 144 bilhões serão para a educação e 136 bilhões à saúde. O orçamento dedicado aos investimentos em 2021 subiu 56%. Serão 28 bilhões de reais. Valderi Rodrigues, do Ministério da Economia, reforçou o trabalho do governo para atrair investimentos privados ao país.
O investimento público é importantíssimo e ele será feito pelo governo e buscando, em particular, uma melhor alocação dos recursos, uma maior eficiência, pontos de necessidade, mas também aqueles investimentos que permitam trazer investimento privado. E aí toda a questão dos marcos regulatórios, do setor de gás, do setor de cabotagem, saneamento, então tudo isso permite com que a gente tenha um dinamismo na economia, uma atratividade de investimento privado.
O orçamento também prevê que a inflação oficial do país, medida pelo IPCA, fique em 3,2% no ano que vem, menor do que os 3,6% previstos antes. A taxa básica de juros, a Selic, deve fechar 2021 em torno de 2,1%. Reportagem, Márcia Fernandes.
E o Ministério da Economia vai colocar à disposição mais 12 bilhões de reais em crédito no programa que tem ajudado micro e pequenas empresas a manter negócios e evitar demissões durante a pandemia.
É o Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
O programa oferece crédito com juros reduzidos e prazo para começar a pagar.
Nessa segunda etapa do Pronamp, serão disponibilizados 12 bilhões de reais para profissionais liberais, microempresas com faturamento de até 360 mil reais ao ano e empresas de pequeno porte com faturamento de até 4 milhões e 800 mil reais anuais. O crédito será ofertado por instituições financeiras regionais com o suporte do Fundo de Garantia de Operações, lançado pelo governo federal para avalizar esse tipo de empréstimo. De acordo com o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, o Pronamp tem sido fundamental para a sobrevivência e o crescimento das empresas.
No meio da pandemia, o Pronamp tem sido fundamental para apoiar essas empresas nos seus desafios de sobrevivência. Mas nós sabemos que várias dessas micro e pequenas empresas também aproveitaram o Pronamp para fazer pequenos investimentos na melhoria das suas instalações, dos seus processos, das suas máquinas e assim por diante.
Esse foi o caso do comerciante Rosenberg Pereira, dono de uma loja de móveis na cidade de Placas, no Pará. Ele conta que os 600 mil reais que conseguiu em financiamento estão ajudando a manter o negócio durante a pandemia e permitindo melhorias para aumentar a clientela quando a situação voltar ao normal.
Em consequência dessa pandemia, as nossas vendas diminuíram e ele chegou num bom momento, porque com isso conseguimos realizar os nossos compromissos e também compra de mercadoria, né? Temos uma melhoria na empresa, com isso está agregando mais clientes, nós estamos conseguindo vender melhor, receber melhor.
Um dos diferenciais da linha em relação a outras modalidades de financiamento é o juro mais baixo. O prazo de pagamento é de 36 meses e a carência de 8 meses para começar a pagar. Para o presidente do Banco da Amazônia, Valdecir Tosi, as facilidades do Pronamp estão ajudando muitos empresários na retomada do crescimento.
Esse recurso é muito simples, muito rápido de tomar, muito fácil. A questão das garantias facilita muito. A questão do prazo também ajudou enormemente, porque quem vai tomar agora vai pagar praticamente a primeira parcela já no segundo trimestre de 2021.
Além dos bancos regionais, o Pronamp vai estar disponível também nos maiores bancos do país, como Caixa e Banco do Brasil. A previsão do Ministério da Economia é que os recursos cheguem nas instituições financeiras até a próxima quinta-feira. Reportagem Caroline Blaut.
A Caixa começou a operar novas linhas de crédito para facilitar o acesso ao capital de giro para empresas de pequeno e médio porte.
As linhas têm garantia do Fundo Garantidor para Investimentos do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito.
O crédito é destinado às empresas com faturamento entre 360 mil e 300 milhões de reais por ano.
Os recursos podem ser usados para realizar investimentos, como aquisição de máquinas e equipamentos, despesas operacionais, como pagamento de salário de empregados, compra de matérias-primas e mercadorias.
Os empresários poderão solicitar o crédito de até 10 milhões de reais até 31 de dezembro.
Uma plataforma online que monitora idosos à distância.
Ou uma luva inteligente capaz de ajudar no diagnóstico de doenças neuromusculares.
Essas são algumas das ideias inovadoras que já estão recebendo apoio do programa Centelha.
A ideia é transformar projetos que estavam apenas no papel em negócios reais, ajudando no desenvolvimento do país.
E para continuar esse trabalho, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações lançou hoje a segunda edição do programa.
Serão mais de 100 milhões de reais para apoiar empreendedores em todo o Brasil.
Ideias inovadoras e que podem se tornar novos negócios, movimentando a economia e também trazendo ganhos sociais. Transformar conhecimento em riqueza para o país. Esses são os objetivos do Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores, o Programa Centelha. Na primeira edição, que teve início em 2019, foram 38 mil participantes, 15 mil ideias e 500 empreendimentos financiados, como o da Eugésica Rodrigues, da Paraíba.
Participando do programa Centelha, conseguimos construir uma plataforma de monitoramento remoto para idosos, utilizando internet das coisas e inteligência artificial.
O programa oferece capacitações, recursos financeiros e suporte aos projetos participantes. O objetivo é captar ideias em áreas que possam ajudar no desenvolvimento do país, como inteligência artificial, internet das coisas e genética. Nesta nova etapa do Centelha, estão previstos investimentos de R$105 milhões. A expectativa é apoiar a capacitação de 50 mil empreendedores e criar mais de 1.300 novas startups em todo o país. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, destacou a importância das parcerias com os estados para atingir as metas do programa.
Tenho certeza que nós vamos atingir a todos os lugares do país e trazer essas ideias, né, para que elas floresçam e transformem esse país.
Podem participar empresas de todo o país com faturamento anual abaixo de R$4.800.000. De acordo com o cronograma, os parceiros estaduais devem lançar os editais de seleção no segundo semestre de 2021 para captar as ideias inovadoras dos empreendedores. Reportagem Priscila Machado.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 3.097.734 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 3.908.272.
121.381 pessoas morreram de Covid-19.
Um ato de amor que salva vidas.
Você vai ouvir daqui a pouco sobre a importância de doar leite materno.
E como as mamães podem fazer esta doação.
Mais de 80% da energia produzida no Brasil é sustentável.
Uma média bem maior que a mundial, de 24%.
Para incentivar ainda mais a produção de energia com preservação do meio ambiente, o governo zerou os impostos para a importação de equipamentos de energia solar e criou medidas para aumentar os investimentos privados.
Neste final de semana, o presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração de um desses empreendimentos, a usina de energia solar da cidade de Caldas Novas, em Goiás.
Energia suficiente para manter uma cidade de 10 mil habitantes. A usina de energia solar, inaugurada em Caldas Novas, Goiás, vai atender a um dos maiores grupos hoteleiros da região. Na cerimônia de inauguração, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, lembrou que desde 1º de agosto, a importação de equipamentos de energia solar está isenta de impostos no país, o que torna o Brasil um exemplo para o mundo.
As fontes limpas e renováveis representam cerca de 85% da capacidade instalada de geração elétrica brasileira, enquanto a média do mundo é 24%.
O Brasil tem 3.900 usinas solares de geração centralizada, ou seja, para transmissão, e 280 mil usinas de geração distribuída, próximas ou no local de consumo, como a de Caldas Novas. As fontes limpas, hidrelétrica, eólica, biomassa e solar, representam cerca de 83% da capacidade de geração de energia elétrica no país, que tem uma das energias mais limpas do mundo. O presidente Jair Bolsonaro destacou o apoio dado pelo governo à produção de energia solar.
O sol não será taxado. Somando-se a medidas outras, de isenção de impostos, estas realidades vão se concretizando.
A energia fotovoltaica é considerada limpa porque vem de uma fonte renovável, o sol, e ajuda na preservação do meio ambiente. O Parque Solar de Caldas Novas tem capacidade para produzir 5,6 megawatts de potência e em 20 anos vai evitar que cerca de 12 mil toneladas de gás carbônico sejam emitidos na atmosfera, o que equivale a plantar quase 1 milhão de árvores. Reportagem Luana Karen.
E está chegando a Semana Brasil.
10 dias de descontos e promoções no comércio em milhares de lojas físicas e virtuais do país.
A segunda edição do evento tem como foco a retomada das vendas no comércio, tudo seguindo os protocolos de segurança para evitar a contaminação pelo coronavírus.
Reaquecer o comércio e movimentar a economia. Esses são os objetivos da Semana Brasil, que terá a segunda edição a partir do próximo dia 3 de setembro. A iniciativa do governo federal vai reunir durante 10 dias comerciantes e varejistas em uma campanha nacional de descontos em produtos e serviços. Para divulgar o evento, a Secretaria Especial de Comunicação Social lançou nesta segunda-feira uma campanha com o tema Vamos em Frente com Cuidado e Confiança, com material para rádio, TV e redes sociais. Segundo o governo, a intenção é que a semana marque a retomada para o comércio, um dos setores mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus. Todos os participantes vão focar nos protocolos de segurança para proteger a saúde de vendedores e consumidores. Em 2019, mais de 14 mil empresas participaram da Semana Brasil. De acordo com uma pesquisa da Ebit Nielsen, empresa de análise de dados do comércio virtual, as vendas online durante o período cresceram 41% em relação ao mesmo período de 2018. As vendas no varejo também registraram crescimento nominal de 11,3%, segundo o levantamento da Cielo. A expectativa do governo é de que o evento em 2020 traga resultados ainda melhores para a economia. Gabriela Noronha, para a Voz do Brasil.
E a Rede Nacional de Rádio está com uma programação especial sobre o 7 de setembro.
E as rádios de todo o país podem baixar os conteúdos de graça.
Basta acessar redenacionalderadio.com.br. Depois, clique em Especiais e depois em 7 de setembro.
Mil venezuelanos tiveram a situação no Brasil registrada em apenas uma semana.
O Conselho Nacional para os Refugiados, CONARE, adotou um novo procedimento para análise dos pedidos de refúgio no país, tornando mais rápida a regularização.
Com o reconhecimento, essas pessoas passam a ter documentos e direitos, como acesso à saúde e educação.
Gleikerci Fontes é um dos 43 mil estrangeiros que vivem hoje no Brasil na condição de refugiados. Ele tem 19 anos e deixou a capital da Venezuela, Caracas, em busca de uma vida melhor. Hoje, o venezuelano vive em Fortaleza, no Ceará, onde trabalha e, segundo ele, resgatou a dignidade.
Foi uma experiência muito bonita. Nunca vou esquecer isso. Na verdade, é uma coisa que trocou toda a minha vida, mudou minha vida.
Os venezuelanos são a grande maioria dos refugiados no Brasil. Somam hoje 38 mil. 8 mil deles foram reconhecidos só na última semana. Os processos são conduzidos pelo Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E o órgão ainda tem outros 194 mil pedidos para serem analisados. Por causa da urgência da situação de quem pede refúgio, o CONARE implantou um processo mais ágil. Adotou a votação em bloco desses pedidos, a partir de cruzamento de dados com tecnologia da informação. Sem essa estratégia, a análise dos processos poderia durar até 2 anos. De acordo com o coordenador-geral do Comitê Nacional para os Refugiados, Bernardo Laferté, o CONARE age de acordo com a situação de cada pedido, priorizando aqueles que vêm de países onde as condições de vida são mais difíceis.
Merece destaque a grave situação humanitária vivida por alguns países, o que pode resultar de guerras com outras nações ou de conflitos internos.
Depois de reconhecidas como refugiadas, essas pessoas podem retirar a carteira de registro nacional migratório e passam a ter acesso facilitado a outros direitos brasileiros, como educação e saúde. E o Brasil vai além da concessão de refúgio. Com a Operação Acolhida, que recepciona refugiados e imigrantes venezuelanos que cruzam a fronteira pelo estado de Roraima, o país garante uma assistência humanitária. Gleikerci Fontes se surpreendeu ao ser recebido em Roraima.
Em Pacaraima, automaticamente eu sacou todos os papéis, CPF, RG, tudo isso muito rápido.
A operação é uma força-tarefa que conta com o apoio das Forças Armadas, de agências da Organização das Nações Unidas e de mais de 100 entidades da sociedade civil. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Um ato de amor e solidariedade.
É a doação de leite materno, gesto simples que pode ajudar muitos outros bebês a se desenvolverem.
E no Agosto Dourado, que lembra a importância da amamentação, o Ministério da Saúde incentiva as mães a se juntarem nessa corrente.
Para isso, o Brasil conta com mais de 200 bancos de leite em todos os estados.
Dois bebês ao mesmo tempo, um em cada seio. É assim que a médica Paula Garcia amamenta os dois filhos juntos, a Isabela de 6 meses e o Gabriel de 2 anos e meio. Mas foi depois que a caçula nasceu prematura e precisou ficar na UTI que ela resolveu ajudar outras mães. Passou a ser doadora de leite. Paula explica que retira com a bombinha elétrica e com todos os cuidados de higiene necessários.
Coloco a touca, eu coloco a máscara, lavo bem as mãos, lavo o seio, eu ainda consigo tirar leite para doar. E isso é muito gratificante, saber que eu estou ajudando algumas crianças internadas em UTI.
Leite que ajuda no desenvolvimento saudável de bebês como a Maria Eduarda, que nasceu prematura, com apenas 27 semanas, e precisa da ajuda de uma sonda para se alimentar. A mãe da bebê, a Amanda Ferreira, explica que a Maria Eduarda já ganhou peso e saúde.
Após 2 semanas ao nascimento dela, meu leite começou a diminuir bastante e recorrer ao banco de leite, que era RT. Desde então, eu venho recebendo esse auxílio do banco. E graças a isso, eu venho mantendo o bem-estar dela, a saúde dela e o ganho de peso.
Agosto é o mês de incentivo à amamentação. E são as doadoras que garantem o abastecimento dos bancos de leite de todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, 1 litro de leite materno doado pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia. E mesmo com a pandemia de coronavírus, é importante garantir as doações. Miriam Santos, coordenadora do Banco de Leite Humano do Distrito Federal, explica alguns dos benefícios do leite materno.
É um investimento para o futuro que a mãe faz para o bebê. O leite humano é considerado padrão ouro de alimentação infantil. Ele proporciona desenvolvimento, crescimento adequado e fatores de defesa. E para o futuro, a mãe está prevenindo doenças como obesidade, hipertensão e diabetes no seu filho.
O Brasil tem a maior rede de bancos de leite humano do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. São mais de 225 bancos de leite e 212 postos de coleta distribuídos em todos os estados. Toda mulher que amamenta é uma possível doadora de leite humano. Basta ser saudável e não tomar nenhum medicamento que interfira na amamentação. A mãe que quiser doar pode procurar o banco de leite mais próximo. Para saber a localização, basta ligar para o telefone 136 do Ministério da Saúde. Reportagem Priscila Machado.
O governo dos Estados Unidos anunciou no sábado a redução da cota para as exportações de aço do Brasil.
A medida mantém a isenção de tarifas sobre o comércio do produto entre os dois países, assim como ocorreu no ano passado, como resultado do contato entre os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump.
Em nota, os ministérios das Relações Exteriores e da Economia esperam a recuperação do setor siderúrgico dos Estados Unidos, além do diálogo franco e construtivo sobre o assunto com o governo local, que vai ser retomado em dezembro.
Segundo a nota, esses fatores e a qualidade das relações bilaterais vão permitir o pleno restabelecimento e mesmo a elevação dos níveis de comércio de aço.
Já está disponível para 4 milhões e 500 mil contribuintes a restituição do quarto lote do imposto de renda.
No total, foram depositados 5 bilhões e 700 milhões de reais nas contas informadas pelos contribuintes no momento da declaração.
Para saber se a restituição foi liberada, acesse a página da Receita na internet em receita.economia.gov.br.
Empreendimentos e guias de turismo já possuem selo Turismo Responsável.
A iniciativa do Ministério do Turismo tem como objetivo auxiliar que o turismo nacional retome as suas atividades o mais breve possível, atendendo aos pré-requisitos de segurança e higiene.
O selo, que é de graça, deve ser colocado em local de fácil acesso ao cliente e contém um QR, um QR Code pelo qual o turista pode consultar as medidas adotadas por aquele empreendimento ou profissional.
A lista com as empresas que possuem está em turismo.gov.br/selo responsável.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Conselho Nacional de Justiça e Governo Federal firmam um acordo para agilizar ações referentes ao auxílio emergencial.
Supremo Tribunal Federal decide que pode haver usucapião de apartamentos.
Mulher que teve casa alagada durante chuvas no Rio Grande do Norte será indenizada.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
CNJ, Conselho Nacional de Justiça, Ministério da Cidadania e Dataprev assinam um convênio para facilitar a solução de questionamentos sobre auxílio emergencial.
Segundo o CNJ, esse é o principal tema dos 93 mil processos relacionados à Covid-19 que chegaram à Justiça desde o início da pandemia. Fábio Ruas.
Pelo convênio, será feito o cruzamento de informações entre Judiciário e Executivo. Segundo o presidente do CNJ, ministro Dias Toffoli, será possível padronizar nos tribunais os métodos para resolver as controvérsias relativas ao pagamento do benefício.
Trata-se, portanto, de uma relevante medida interinstitucional de enfrentamento aos desafios impostos pela pandemia da Covid-19.
Segundo o governo, mais de 150 milhões de pessoas se cadastraram para o auxílio emergencial. 67 milhões receberam o benefício.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu que apartamentos podem ser adquiridos pela usucapião urbana. A decisão foi em sessão do plenário virtual.
Os ministros analisaram o caso de uma mulher que teve o pedido negado pela primeira e segunda instância, sob argumento de que não há previsão jurídica para apartamento no artigo da Constituição que trata da usucapião urbana.
O STF entendeu que a Constituição não distingue tipo de imóvel, desde que não ultrapasse 250 metros quadrados.
A decisão não concedeu a usucapião à mulher, apenas determinou que o caso dela seja julgado pelas instâncias inferiores.
Durante a pandemia da Covid-19, a orientação do Superior Tribunal de Justiça de suspender o cumprimento das prisões por dívida alimentar é aplicável também quando o alimentante, mesmo preso, insiste em não pagar a pensão.
Esse comportamento em situações normais justificaria a ampliação do prazo da prisão civil. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro definiu o prolongamento da prisão civil de 60 para 90 dias de um pai que demonstrou indiferença no cumprimento da obrigação alimentar. A terceira turma do STJ suspendeu essa determinação. Para o relator ministro Moura Ribeiro, mesmo quando se verifica a legalidade da ordem de prisão por falta de pagamento da pensão, o STJ tem considerado mais prudente suspender o cumprimento em respeito à dignidade da pessoa humana e devido ao risco de contágio nos estabelecimentos prisionais. E nesse caso, o ministro destacou que a prisão civil será cumprida no momento processual oportuno.
Força-tarefa Greenfield do Ministério Público Federal aciona 8 pessoas por improbidade que beneficiou o grupo Odebrecht.
Os procuradores pedem eliminar quase 259 milhões de reais como garantia em bens a empresas envolvidas. Marisa Omena.
O dinheiro é como reparação e multa por danos causados aos contribuintes do FUNCEF, o Fundo de Previdência da Caixa. A investigação revelou que foram cometidos atos de gestão fraudulenta e desvio de recursos em benefício da Odebrecht.
Município de Natal, no Rio Grande do Norte, é condenado por alagamento em residência após chuvas.
A justiça condenou o município a indenizar a moradora em 30 mil reais. Carlos Ribeiro.
Segundo o processo, a mulher teve a casa alagada após fortes chuvas em março de 2016. O município alegou o caso de força maior, mas a justiça considerou que as provas indicam a culpa do município por não providenciar de forma adequada os serviços essenciais de drenagem de águas pluviais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O projeto do orçamento de 2021 já está no Congresso e prevê um salário mínimo de R$ 1.067 no ano que vem. Humberto Costa lamenta aumento da violência contra a população negra. O Congresso Nacional ficará iluminado de amarelo em setembro em apoio à campanha de prevenção do suicídio. Boa noite. O projeto do orçamento para 2021 chegou ao Congresso sem a previsão do programa Renda Brasil, que será elaborado em conjunto com o Congresso. Os números apontam para a recuperação econômica do país a partir do ano que vem, mas só se houver reformas estruturantes, como a administrativa, a tributária e o novo Pacto Federativo. O repórter Roberto Fragoso.
A proposta de orçamento traz uma previsão para o Produto Interno Bruto de alta de 3,2%, praticamente a mesma da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi elaborada antes da pandemia. O projeto tem foco forte no controle das despesas não obrigatórias e na manutenção do teto de gastos, buscando retorno rápido às políticas de ajuste fiscal. O salário mínimo veio estipulado em R$ 1.067, 22 acima do atual, de R$ 1.045, mas 12 abaixo da previsão inicial da LDO. As estimativas para a inflação estão mais otimistas e foram reduzidas de 3,65% para 3,24% em todo o ano que vem. O relator da proposta de lei orçamentária, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, reafirmou que o programa Renda Brasil, que não veio previsto no orçamento, será elaborado em conjunto pelo governo e pelo Congresso, na análise da proposta orçamentária e da PEC do Pacto Federativo.
Qual é o brasileiro que não compreende que a partir de janeiro você tem que continuar auxiliando milhares de brasileiros? Então é claro que o Estado tem que continuar e vai abraçando essas pessoas. Então vem o Renda Brasil. Como é que você faz? Você congela a pobreza? Não, você precisa continuar tocando algumas obras de infraestrutura, porque senão essa região não vai sair da miséria nunca.
Bittar adiantou ainda que recebeu o aval do presidente Jair Bolsonaro para incluir no relatório a desvinculação de receitas como as da educação.
Uma proposta de emenda à Constituição apresentada no Senado visa garantir a isenção de impostos para livros. Um projeto enviado pelo governo ao Congresso pode ampliar a alíquota do mercado editorial para até 12%. Repórter Rodrigo Rezende.
Uma proposta de emenda à Constituição quer garantir que os livros fiquem isentos de impostos. Para o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, que apresentou a PEC, existem outros produtos que podem ser taxados no lugar dos livros.
Em um país que não tributa grandes fortunas, que não tributa iates, que não tributa jatinhos, o caminho mais adequado não pode ser a tributação dos livros.
Em reunião da Comissão do Congresso que trata da reforma tributária, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ao responder ao deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu o imposto.
Ele está preocupado, naturalmente, com as classes mais baixas. Agora, eu acredito que eles, num primeiro momento, como fizeram com o auxílio emergencial, estavam mais preocupados em sobreviver do que frequentar as livrarias que nós frequentamos.
O senador Espiridion Amin, do PP de Santa Catarina, cobrou da Câmara dos Deputados a votação do projeto que suspende, durante a pandemia, o pagamento das prestações do empréstimo consignado. Pela proposta aprovada em 18 de junho pelos senadores, as parcelas não pagas serão cobradas ao fim do contrato sem a cobrança de juros. Esperidion Amin lembrou que os bancos já estão oferecendo esse tipo de facilidade para os novos contratos.
Então não faz sentido, é inexplicável a retenção pela mesa da Câmara dos Deputados deste projeto. Coloque em votação, ajude a que este dinheiro circule sem qualquer prejuízo para o sistema financeiro.
A maioria das pessoas assassinadas no Brasil são homens, negros, jovens e de baixa escolaridade. É o que apontou o Atlas da Violência de 2020, a reportagem é de Marcela Cunha.
O homicídio de pessoas negras aumentou 11,5% entre 2008 e 2018. O índice vai na contramão do número de homicídios de pessoas brancas, amarelas e indígenas, que caiu quase 13% no mesmo período. Os dados são do Atlas da Violência, elaborado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, a pesquisa é uma triste confirmação do racismo no Brasil.
Em 2018, por exemplo, 75,7% das vítimas de homicídio eram pessoas negras, quando a população negra no Brasil está perto de 55%. Portanto, é completamente desproporcional.
Segundo o Atlas da Violência, entre 2008 e 2018, foram registrados 628 mil homicídios no país, sendo 91% das vítimas homens e o pico de mortes aos 21 anos de idade. 2018 teve a menor taxa de homicídios dos últimos 4 anos. Ainda assim, uma mulher foi assassinada a cada 2 horas. Quase 70% delas eram negras, como apontou o estudo.
O Senado deve analisar a proposta que prevê ajuda de R$4 bilhões para empresas de ônibus e metrô. O repasse, já aprovado pelos deputados, seria feito pela União a estados e municípios com mais de 200 mil habitantes para garantir os serviços de transporte público coletivo de passageiros em razão da pandemia. Repórter Bruno Lourenço.
Em troca, as empresas, privadas, públicas ou de economia mista, não podem aumentar as tarifas de transporte coletivo de passageiros nem demitir funcionários até o fim do estado de calamidade pública provocado pela Covid-19. A proposta aprovada na Câmara dos Deputados não é a única a prever socorro ao setor. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, apresentou o projeto de lei que prevê a aquisição pelo governo federal de créditos eletrônicos de viagens, preferencialmente aos beneficiários de programas sociais.
A mobilidade é um elemento essencial. É o necessário distanciamento social acarreta redução drástica da mobilidade das pessoas, mas é necessário garantir meios de deslocamento, especialmente para os mais pobres.
Um projeto a ser analisado pelo Senado torna obrigatório o afastamento de gestantes do trabalho presencial durante a pandemia do coronavírus. O objetivo é reforçar o isolamento social das grávidas e evitar infecções pela Covid-19, que podem prejudicar o desenvolvimento do bebê. Repórter Raquel Teixeira.
Se o projeto for aprovado, as gestantes ficarão à disposição do empregador para realizar trabalho remoto, sem deixar de receber a remuneração, enquanto durar o estado de calamidade pública provocado pela crise sanitária internacional. A justificativa da proposta é de que as grávidas fazem parte do grupo de risco por causa das imunodeficiências relacionadas ao parto, que são associadas à adaptação psicológica materna. O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, defende a ideia e afirma que a defesa da vida está prevista na Constituição Federal.
É uma questão de proteção à vida da mãe e da criança que está sendo gerada. E a proteção à vida é garantida pela Constituição Federal. O Estado brasileiro precisa ser sensível à urgência de atender às demandas da população nesse momento difícil de pandemia.
Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. A campanha promove a conscientização acerca da prevenção do suicídio e da visibilidade à causa. A reportagem é de Lara Quinuê.
Neste ano, a campanha Setembro Amarelo acontece em meio à pandemia da Covid-19, que causou diversos impactos na saúde física e mental da população. Especialistas apontam que a quarentena imposta para reduzir a transmissão do vírus agravou o quadro de transtornos psicológicos pré-existentes, como a depressão e a ansiedade. A psicóloga clínica Geisiane Lopes explicou a relação entre a pandemia e a piora dos transtornos.
Sabemos que este tempo de pandemia trouxe, em diferentes níveis, o estresse, resultando em preocupações e alterações imunológicas. E essa soma de reações podem reforçar distúrbios de humor, ansiedade e angústia.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, solicitou a iluminação especial do Congresso Nacional em homenagem à campanha e falou sobre a importância do legislativo na elaboração de ações efetivas de prevenção ao suicídio.
Muita gente sofrendo, ainda mais nesse momento que a gente vive de incertezas, de problema com relação a desemprego, saúde pública.
O CVV, Centro de Valorização da Vida, é um serviço voluntário que atua gratuitamente no apoio emocional e na prevenção do suicídio, ouvindo quem quer desabafar. Os contatos podem ser feitos pelo telefone 188.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Governo propõe salário mínimo de R$ 1.067 no orçamento de 2021.
Plenário pode votar marco regulatório do gás natural esta semana.
Pauta também inclui aumento de pena para a corrupção relacionada à pandemia.
Boa noite. Esta semana, a Câmara pode votar alterações no mercado de gás natural e medidas para punir o desvio de recursos públicos no combate à pandemia. Saiba mais sobre as votações previstas na reportagem de Paula Bittar.
O destaque nas perspectivas de votação do plenário da Câmara nesta semana é o projeto que estabelece um novo marco regulatório para o setor de gás natural no país. O relator da proposta, deputado Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, recomendou a aprovação do texto apresentado pelo deputado Silas Câmara do Republicanos do Amazonas, já aprovado pela Comissão de Minas e Energia. A proposta, entre outros pontos, permite que empresas com sede no Brasil possam atuar no mercado de gás natural por meio de autorização da Agência Nacional do Petróleo e não mais por concessão. Segundo o deputado Silas Câmara, a mudança acelera o processo.
Vai agilizar os investimentos por conta da desburocratização da relação das empresas interessadas no setor com o mercado nacional e também com o governo e com a agência. Você sabe que hoje uma concessão, até ela chegar ao seu final, em termos de disputas, de chamamentos, meio ambiente e as burocracias que envolvem uma concessão, ela prejudica muito qualquer setor.
De acordo com a proposta, poderão operar por meio de autorização os serviços de transporte, importação, exportação, estocagem do gás natural, entre outras etapas do processamento, além da construção e operação de unidades de tratamento de gás natural. Os deputados também poderão votar nesta semana o projeto que aumenta as penas de crimes ligados ao desvio de recursos relacionados ao combate à pandemia de Covid-19 e a proposta que autoriza estados e municípios a utilizarem os veículos de transporte escolar como transporte alternativo de profissionais da saúde e de pessoas que necessitarem de atendimento médico enquanto as aulas presenciais estiverem suspensas. Também podem ser votadas 4 medidas provisórias. A que autoriza pagamento antecipado em licitações para alguns casos durante o estado de calamidade, a que destina R$ 418 milhões para ações de combate à pandemia de Covid-19, a que libera R$ 5 bilhões para ajudar o setor de turismo na pandemia e a que desobriga órgão público de contratar tripulação de aeronave terceirizada. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Justiça.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, defende a votação urgente do projeto de lei de sua autoria que prevê a duplicação das penas de crimes contra a administração pública quando forem praticados durante estado de calamidade.
Adriana Ventura argumenta que bilhões de reais já foram liberados para estados e municípios enfrentarem a pandemia. Mas, infelizmente, existem muitas denúncias de desvio de recursos públicos e escândalos de corrupção. Ela cobra uma posição da Câmara para impedir que o dinheiro do contribuinte continue sendo desviado.
Cleice Elias, do Avante de Minas Gerais, também cobra a votação do projeto que prevê a aplicação em dobro das penas de crimes contra a administração pública praticados durante o estado de calamidade pública.
Gracie Elias argumenta que se a proposta não for apreciada logo, mesmo sem acordo de líderes, perderá o sentido. O plenário já aprovou a urgência para análise da matéria, que está pronta para ser apreciada pelos deputados.
Camilo Capiberibe, do PSB, parabeniza a Polícia Federal pela Operação Coluio, que investiga um esquema de fraudes em licitações para mapear terras públicas no Amapá.
Camilo Capiberibe também defende a aprovação de um projeto de sua autoria que aumenta a pena para o crime de grilagem, que passaria a ser punido com reclusão de 1 a 5 anos e multa de 5 a 50 vezes o maior salário mínimo vigente no país.
Bibo Nunes, do PSL Gaúcho, cobra do Ministério Público o pedido de prisão da deputada Flor de Lis, acusada de mandar matar o marido, o pastor Anderson do Carmo. O congressista acredita que, assim que o pedido for feito, a Câmara vai autorizar a prisão de Flor de Lis. Para ele, a imunidade parlamentar deve proteger as opiniões e palavras dos deputados, mas nunca acobertar crimes.
Rogério Correia, do PT, manifesta solidariedade aos trabalhadores rurais sem terra de Campo do Meio, em Minas Gerais. Ele considera que o governador do estado, Romeu Zema, foi covarde ao colocar mais de 200 policiais com tropa de choque em carros blindados para retirar as famílias e derrubar uma escola no local durante um processo de reintegração de posse.
A Câmara aprovou o projeto que cria o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em Minas Gerais. Subtenente Gonzaga, do PDT, celebra a aprovação, afirmando que a medida resultará em maior rapidez da justiça no estado.
Segundo o subtenente Gonzaga, atualmente um processo demora em média 13 anos para ser concluído. O deputado também ressalta que a criação do TRF não trará mais despesas para os cofres públicos.
Rodrigo de Castro, do PSDB, também celebra a aprovação de projeto que cria o TRF em Minas Gerais. Ele rebate críticas à proposta, afirmando que essa é uma necessidade antiga dos mineiros, que trará mais celeridade aos processos sem aumento de gastos. O deputado lembra que a sede e parte dos servidores serão aproveitados da estrutura já existente no estado.
Outro deputado que comemora a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região por desmembramento do TRF da 1ª Região é Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais. Segundo ele, a maior celeridade no andamento dos processos aumentará a segurança jurídica no estado e atrairá novos investimentos.
Já Marcel Van Hatten, do Novo Gaúcho, discorda da criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região em plena pandemia. Ele entende que o poder público deve mostrar a sociedade que está disposto a reduzir e não a aumentar gastos públicos.
Marcel Van Hatten acrescenta que é incoerente a Câmara aprovar a criação de um tribunal de instância superior, quando, na avaliação do deputado, a prioridade do judiciário deveria ser desafogar a primeira instância, que é justamente a mais acessada pelos menos favorecidos.
Por outro lado, Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, entende que a criação do TRF, com sede em Minas Gerais, vai tornar a justiça mais célere. O deputado lamenta, no entanto, que não tenha sido incluída no texto a limitação do aumento de despesas com a criação do novo tribunal.
Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro, afirma que o Novo foi contra a criação do TRF em Minas Gerais por temer que a medida gerasse mais gastos aos cofres públicos. Segundo ele, a matéria aprovada é pertinente, mas não no momento em que o país passa por uma pandemia.
Ricardo Silva, do PSB, classifica como um ataque à Justiça de São Paulo o projeto de lei da Assembleia Estadual que propõe redução em valor de taxa paga aos oficiais de justiça para custeio do trabalho realizado. Segundo ele, a aprovação da matéria levaria ao fim da carreira em São Paulo, uma vez que o novo valor para o reembolso seria insuficiente para cobrir os gastos com a rubrica. 0800-0619-619 é o novo número do Disque Câmara, o canal de comunicação entre o cidadão e a Câmara. O Disque Câmara realiza mais de 60 mil atendimentos por ano, entre solicitações de informação, sugestões administrativas e legislativas, manifestações, reclamações, denúncias e elogios. Anote aí o número. 0800-0619-619 e fale com a Câmara.
Educação.
Para Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, a promulgação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação na semana passada representa um grande passo para superar as desigualdades e avançar no desenvolvimento do país.
Daniel Almeida afirma que o Brasil ainda investe pouco na educação, mas ele entende que o aumento dos repasses federais para a formação do Fundeb já representa um salto bastante expressivo.
Padre João, do PT de Minas Gerais, comemora o fato de a promulgação do novo Fundeb não depender da sanção presidencial. Ele considera que Bolsonaro é inimigo da educação e, por isso, vetaria a proposta. O deputado também defende a revogação do teto dos gastos públicos. De acordo com o parlamentar, essa lei impede investimentos e reduz a credibilidade do país.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, saúda o Congresso Nacional e todos os parlamentares pela vitória obtida com a promulgação da emenda constitucional do Fundeb. O deputado considera o aumento dos repasses federais para o fundo uma vitória, mas acredita que é preciso continuar lutando para aumentar ainda mais os investimentos na educação.
Ivan Valente também critica o governador de São Paulo, João Dória, que, segundo ele, está provocando um desmonte dos órgãos públicos do estado, com a extinção de 10 autarquias e fundações, entre elas a Fundação Instituto de Terras, a Fundação Parque Zoológico, a Fundação para o Remédio Popular, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos e a Fundação de Pesquisa do Estado, que é reconhecida internacionalmente.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, celebra a promulgação do novo Fundeb e ressalta que a nova lei vai trazer esperança para os pequenos municípios. O parlamentar destaca que muitos deles ainda têm escolas funcionando debaixo de lonas. O deputado acrescenta que não há como a nação crescer e se desenvolver se não houver investimento na qualidade da educação.
Saúde.
General Peternelli, do PSL, participou da visita ao Instituto Butantan, em São Paulo, onde acompanhou o processo de desenvolvimento da vacina contra a Covid-19, a Coronavac. O deputado está otimista com as notícias positivas. Ele também comemora a promulgação do Fundeb e vê no financiamento da educação um importante aspecto para o desenvolvimento do país.
Em reunião com representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, soube que o teste rápido de Covid-19 produzido no Brasil está na fase de conclusão. De acordo com a deputada, esse novo teste, que é mais rápido e barato, vai permitir a volta às aulas com segurança para as crianças e jovens do país.
Homenagem.
Professora Rosa Neide, do PT, parabeniza o Movimento Sem Terra de Mato Grosso pelos 25 anos de existência. De acordo com a deputada, atualmente são mais de 15 mil assentados que prestam relevantes serviços ao Estado, produzindo alimentos orgânicos.
Professora Rosa Neide enaltece o trabalho realizado pelo MST em Mato Grosso, que, segundo ela, priorizou a educação de crianças e jovens, oferecendo cursos de formação para que o filho do agricultor aprenda a fazer a gestão da pequena propriedade.
Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, presta solidariedade ao ex-deputado Nárcio Rodrigues, que perdeu seu filho, Caio Nárcio, para a Covid. Caio Nárcio foi deputado federal pelo PSDB de Minas Gerais e morreu no dia 16 de agosto, aos 33 anos, por complicações relativas à infecção pelo coronavírus.
Meio ambiente.
Em debate virtual sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, parlamentares e especialistas avaliam que o cumprimento das metas estabelecidas pela ONU depende de gastos públicos e tributação progressiva. A reportagem é de Cláudio Ferreira.
A revogação da emenda constitucional que determina um teto de gastos públicos e a adoção de um sistema tributário progressivo são colocadas por deputados e por representantes da sociedade civil como condições básicas para que o Brasil cumpra os objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos em 2015 pela Organização das Nações Unidas. Esses parâmetros foram apontados durante debate promovido pela Frente Parlamentar que defende os 17 objetivos da ONU. Esses objetivos, detalhados em 169 metas, recomendam crescimento econômico ligado à inclusão social e à proteção do meio ambiente. O debate enfocou os três objetivos sobre fome, pobreza e desigualdade. Denise Carreira, representante da ONG Coalizão Direitos Valem Mais, salientou a importância do estabelecimento de uma nova economia a serviço da população e afirmou que o teto de gastos é insustentável.
É urgente ao fim da emenda 95 para que a gente possa avançar na proteção da população, ainda mais considerando o contexto da pandemia e do pós-pandemia, a retomada das políticas públicas estranguladas nos últimos anos e também porque é fundamental entender o gasto público como fator de dinamização da economia.
O fim do teto de gastos não é consenso entre os parlamentares. E na avaliação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a manutenção do mecanismo é importante para garantir a credibilidade fiscal do país. Maia tem defendido em entrevistas recentes que os investimentos públicos não podem estar ligados à criação de novos impostos ou à flexibilização do teto de gastos. No debate da frente sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, Cláudio Fernandes, do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil, que acompanha os esforços para o cumprimento das metas até 2030, defendeu impostos sobre grandes fortunas, sobre o sistema financeiro e sobre a distribuição de lucros e dividendos.
Precisamos de uma reforma tributária que seja progressiva, que seja distributiva, e precisamos manter os bons programas de incentivo à transição para a economia circular e os bons programas também de erradicação da pobreza e de desigualdade no país.
Deputados de frentes parlamentares ligadas a questões sociais lamentaram o que chamaram de desmonte de políticas públicas por parte do governo federal, além de vetos a projetos de apoio a indígenas, quilombolas e agricultores familiares durante o período da pandemia do coronavírus. Eles apontaram a necessidade de aprovar projetos em tramitação no Congresso, além de uma mobilização popular para interferir na agenda política. O presidente da Frente Parlamentar em Apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, ressaltou a relevância da participação da sociedade.
Mesmo sabendo que nós estamos na pandemia, as redes sociais têm um papel importante, articulado com a ação com os parlamentares parceiros dessa agenda para o enfrentamento da desigualdade nesse país, para o enfrentamento, né, do debate, inclusive também ambiental, necessário.
Durante o debate, o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, sugeriu a elaboração de um documento pedindo o comprometimento dos candidatos a prefeito e vereador nas eleições municipais para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Economia.
Schiavinato, do PP, elogia o governo do Paraná por dar início às obras do Trevo Cataratas, no entroncamento rodoviário de Cascavel, no oeste do estado. O deputado informa ainda que a produção agropecuária do município de Toledo chegou a quase R$ 2,7 bilhões, sendo R$ 1,155 bilhões desse total ligados à suinocultura.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, solidariza-se com a greve dos trabalhadores dos Correios, classificando o ato como praticamente heróico devido às dificuldades impostas pelo isolamento social. O deputado critica a intenção do governo federal de privatizar os Correios e outras estatais, como a Petrobras e a Eletrobras, segundo ele, altamente rentáveis.
O Poder Executivo entregou hoje ao Congresso Nacional o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2021. O documento reforça o teto dos gastos da União, sugere a retomada do crescimento econômico já no próximo ano e prevê a redução no déficit das contas públicas.
O salário mínimo para 2021 é estimado em cerca de R$ 1.067,00, com correção apenas pela inflação prevista até dezembro. O valor atual é de R$ 1.045. Estima-se que cada R$ 1 a mais no salário mínimo poderá elevar as despesas em cerca de R$ 344
milhões. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias também aponta que os eventuais ganhos com esforço fiscal serão direcionados para o abatimento do déficit das contas públicas, que já completam 8 anos no vermelho.
O documento ainda prevê que a pandemia deve provocar um recuo de 4,7% no Produto Interno Bruto em 2020. O número será revisto no mês de setembro, mas o Ministério da Economia espera a recuperação econômica ainda neste ano e projeta um crescimento do PIB de 3,2% para 2021.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
Nesta quinta-feira, dia 3 de setembro, às 14 horas e 30 minutos, o TCU vai realizar um painel de referência sobre auditoria na Companhia Docas do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo é identificar os principais riscos, deficiências e fragilidades envolvendo a companhia. Durante o evento, será dada especial ênfase aos resultados do projeto de modernização do Porto do Rio de Janeiro, em especial a infraestrutura portuária. A auditoria também busca desenvolver um modelo para futuras fiscalizações em outras companhias docas. O painel será online e aberto ao público. Não será necessário fazer inscrição para acompanhar o debate. Basta acessar o canal do TCU no YouTube. Participe!
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.